Muito boa noite. Esta tem sido uma longa noite eleitoral e ainda vai ser seguramente. Permitam-me que, em primeiro lugar, dirija uma saudação a todos os portugueses e todos os portugueses pelo forte empenho cívico na participação deste ato eleitoral, que, apesar de ser marcado por uma forte taxa de abstenção, revela um nível de participação cívica já bastante superior a que no mesmo contexto pandémico tivemos, por exemplo, nas eleições presidenciais. Uma segunda saudação que quero fazer aos cerca de 180 mil cidadãos que, de uma forma ativa, participaram neste ato eleitoral, nas diferentes candidaturas às Assembleias de Freguesia, às Assembleias Municipais e às Câmaras Municipais. Estas eleições autárquicas são mesmo a grande festa da democracia, que transcendem muito aquilo que são a mobilização normal das candidaturas partidárias e, pelo contrário, envolvem centenas de milhares de pessoas, concretamente 180 mil cidadãos. Neste momento, falta termos o resultado final de 3 municípios que o Partido Socialista disputa: Sintra, Loures e Lisboa, mas não obstante ainda não conhecemos o resultado final nestes 3 municípios, já podemos dizer com toda a confiança que o Partido Socialista continua a ser o maior partido autárquico nacional, tendo a terceira vitória eleitoral consecutiva em eleições autárquicas, quer em número de câmaras, quer em número de freguesias. Não se conhecendo ainda os resultados de Sintra, de Loures e de Lisboa, o PS tem neste momento já 150 presidências de câmara, o que é um resultado, aliás, idêntico ao que obteve na vitória eleitoral de 2013 e não muito longe dos 165 vitórias que alcançou há 4 anos atrás. Gostaria de sublinhar que é a segunda vez na história das eleições autárquicas que um partido ganha 3 vezes consecutivas eleições autárquicas. Foi assim que o PS, já pela última vez em 1997, 93 e 89, é agora de novo com o Partido Socialista em 2013, 2017 e 2021. Por isso, permitam-me a todas e a todos os militantes do Partido Socialista felicitá-los vivamente por esta vitória e, em particular, aos nossos candidatos. Como é natural, não ganhámos em todos os municípios, não ganhámos em todas as freguesias, mesmo naqueles onde não ganhámos, tivemos em muitos deles subidas absolutamente notáveis, como é o caso, por exemplo, de Viseu. Noutros casos, tivemos derrotas inesperadas ou vitórias com que também não contávamos. É assim, em noite de eleições autárquicas, e queria felicitar todos os socialistas por este resultado. Às portuguesas e aos portugueses, queremos agradecer a renovada confiança que manifestaram no Partido Socialista. Sabemos bem que estas eleições são eleições para as freguesias, são eleições para os municípios, e que a sua leitura nacional tem que ser sempre feita com cautela. A verdade é que, depois de 6 anos de governação, após um ano e meio tão difícil como aquele que atravessámos, com a mais grave crise económica que tivemos de enfrentar, os portugueses renovaram a sua confiança no Partido Socialista, atribuindo-lhe uma nova vitória eleitoral nesta noite. Por isso, não queria aqui reafirmar aquilo que tenho tido a ocasião de dizer repetidas vezes. Podem contar com o PS para estar 200% empenhado em fazer o que é necessário, manter o rumo certo para garantir o futuro. Estamos felizmente já a poucos dias de, graças à adesão dos portugueses ao processo de vacinação, de estarmos num ponto de viragem na nossa gestão da pandemia. Temos por isso de concentrar todas as nossas forças no que é essencial: relançar a economia, apostar tudo na criação de mais e melhor emprego, emprego digno e com direitos, prosseguir a nossa agenda estratégica de responder aos desafios das alterações climáticas, os desafios das desigualdades, o desafio da demografia e o desafio de podermos ter a inovação e as qualificações como os grandes motores do desenvolvimento. Passadas estas eleições, é nisto que todas e todos nos temos de concentrar, é nisto que nós estaremos concentrados a 100% para sucesso do nosso país.
Doutor António Costa,
RTP foi a primeira.
Começar por perguntar o seguinte, uma derrota em Lisboa ou uma vitória por pouquinho mancha este triunfo eleitoral que acaba de sublinhar?
Ouça, qualquer vitória em qualquer concelho engrandece a vitória do PS, qualquer derrota em qualquer concelho penaliza a vitória do Partido Socialista. Agora, o que é indiscutível é que se nós olharmos para o conjunto nacional e se olharmos para aquele mapa, aquilo que nós constatamos é o seguinte, o PS continua a ser o maior partido nos municípios, o maior partido nas freguesias. Neste momento, apesar de ainda termos três concelhos cujo resultado não conhecemos, sendo certo que nos três nos estamos a bater pela vitória, o PS já tem neste momento 150 vitórias, exatamente o mesmo que já tinha na totalidade dos concelhos em 2013 e menos 15 da que teve há 4 anos atrás. Se olharmos para as freguesias, ainda estão 200 por apurar, mas o PS já tem 1.190 freguesias conquistadas, o comparando, por exemplo, com o PSD, tem 1.128 no mesmo momento. Portanto, estamos muito confiantes neste resultado que tivemos. Obviamente, numas eleições autárquicas, cada eleição é uma eleição em si própria, mas a verdade é que tivemos derrotas de que naturalmente não gostamos, temos muitas vitórias de que temos muito orgulho.
Lisboa não é um município qualquer, é a capital, e eu quero lhe perguntar, se houver uma derrota em Lisboa, o PS sai fragilizado e o senhor sai fragilizado?
Não, a ver, é evidente que cada município é um município, todos são iguais, mas todos são diferentes. Uma eventual derrota em Lisboa, obviamente é uma derrota que penaliza qualquer partido. Eu tenho muito orgulho de, em 2007, ter reconquistado para o Partido Socialista a Câmara Municipal de Lisboa. Teria uma tristeza particular se o PS não mantiver a presidência da Câmara Municipal de Lisboa. Mas, como disse, tal como em Louros, tal como em Sintra, não conheço ainda os resultados finais. Aquilo que eu desejo é que haja uma vitória do PS e do Presidente Fernando Medina, e para isso contribuí com o meu voto, visto que foi o Conselho onde eu próprio votei.
Agora sim. Mais uma questão. Se após as declarações ao final da tarde, nomeadamente a confiança que manifestou numa vitória em Lisboa, se está em causa a liderança de António Costa no PS?
Não, garanto que não me dói a cabeça. Quando entrei, perguntaram-me o que era um bom resultado. E eu tive a oportunidade de dizer aquilo que disse desde o princípio. Um bom resultado para o PS é voltar a ganhar as eleições autárquicas. O que é ganhar as eleições autárquicas? É continuarmos a ser o maior partido em número de câmaras e em número de freguesias. Neste momento, ainda que perdêssemos as três câmaras que ainda falta para o resultado, o PS é de longe o maior partido autárquico. Continuamos com uma larga vantagem sobre todos os outros, sendo que estas eleições foram disputadas em circunstâncias muito diferentes das eleições anteriores, visto que se multiplicaram as coligações contra o Partido Socialista. Pelo mero efeito matemático de se estas coligações tivessem existido há 4 anos, o PS teria tido há 4 anos menos 10 câmaras do que tem. Tem menos 15. Portanto, houve 10 câmaras onde praticamente não foram os nossos adversários que cresceram, os nossos adversários mantiveram, nós mantivemos, só que eles juntaram-se e juntando-se tiveram mais votos do que nós. Temos, aliás, a restar, por exemplo, no Conselho de Lisboa, os números ainda não são muito certos, mas aparentemente aquilo que tudo indica é que a perda de votos do Partido Socialista não fortaleceu a coligação de direita, fortaleceu sim um crescimento muito forte, e em particular do PCP, ou da coligação de democrática unitária do PCP e do PEV. Portanto, os resultados são muito diversos, de conselho para conselho. Há um dado que é absolutamente factual, indiscutível, o PS continua a ser o maior partido autárquico. Se preferíamos não ter perdido nenhuma câmara, claro. Se preferíamos ter ganho todas as câmaras, claro. Bom, não ganhámos todas, perdemos algumas, ganhamos algumas, no balanço final. Continuamos a ser o maior partido autárquico, com o número de câmaras neste momento, portanto, sem consultar com Lisboa, com Sintra e com Loures e com Lisboa, neste momento, exatamente o mesmo que nos deram a vitória autárquica em 2013. Se ganharmos Loures, Sintra e Lisboa, ficaremos com mais uma, mais duas ou mais três do que aquelas que tivemos em 2013 e um bocadinho menos do que aquelas que tivemos em 2017. Agora eu sou colega do Correio da Manhã.
Ainda há mais perguntas. Com base nas sondagens sobre Lisboa, se é uma eventual derrota assinalável a confirmar-se.
Não, serei com certeza daqui agora ao Pátio da Galé, em qualquer circunstância, dar um abraço ao Fernando Medina e à sua equipa, seja qual for o resultado. Agora, quanto às sondagens, bom, isso que as empresas de sondagens e os órgãos de comunicação social que as contrataram dirão se as sondagens erraram ou se foi o eleitorado que mudou de opinião entre o momento em que se pronunciaram nas sondagens e o momento em que se pronunciaram nas urnas. Isto só demonstra que uma velha regra que convém sempre ter em conta. A única e verdadeira sondagem em conta é mesmo a que resulta do voto popular nas urnas. Só quando as pessoas votam, só quando os votos são contados é que nós conhecemos os resultados. Até lá são estimativas. E nas estimativas tudo pode acontecer como se pode verificar. Há concelhos onde toda a gente dizia que o PS ia ser esmagado e o PS teve uma grande vitória. Houve concelhos onde se dizia que o PS ia ter uma grande vitória e onde o PS está a disputar a manter a liderança da Câmara. Eu dou exemplos, andaram meses, ouvi falar de uma senhora que era uma grande estrela televisiva que se ia transformar numa presidente de Câmara da Amadora e o PS ganha a Câmara da Amadora com uma maioria absoluta, claríssima, e portanto demonstrando bem que os candidatos populistas não têm espaço, felizmente, no nosso país. Andaram a pronunciar uma grande derrota do Partido Socialista em Almada e o Partido Socialista teve uma grande vitória em Almada. É verdade, as sondagens davam todas uma vitória tranquila em Lisboa e estamos agora a contar votos para saber se ganhamos ou se não ganhamos a Câmara de Lisboa. É assim. Espera aí, agora a Lusa.
Perguntas a nível nacional, olhando para os resultados já conhecidos, os resultados mais sonoros até o momento registaram-se em câmaras que eram CDU. A pergunta é se o PS ganha a CDU e perde para o PSD.
Eu acho que não, se fizer as contas dos números que eu tenho até agora, e pelo menos numa das câmaras estamos a disputar com a CDU, que é o caso de Loures, neste momento nós ganhámos 5 câmaras à CDU e 13 câmaras ao PSD. Portanto, ganhámos mais câmaras ao PSD do que ganhámos à CDU. TSF? Tem que falar um bocadinho mais alto.
Mais uma questão. Uma reação é o que é pedido sobre a derrota em Coimbra. Uma Câmara que foi ganha pelo PSD.
Vamos ver, o PS perdeu até agora 27 câmaras para o PSD, uma delas Coimbra. Eu, como secretário-geral do Partido Socialista, fui a todos os distritos, fui a todas as regiões autónomas e não andei a escolher o meu trajeto em função das previsões de vitória eleitoral. Fui, aliás, encerrar a campanha eleitoral num concelho que o PS nunca ganhou, numa capital de distrito onde o PS nunca ganhou, onde estava 24 mil votos de poder ganhar e onde teve uma subida absolutamente notável de 12 pontos percentuais das últimas eleições para esta, sinalizando claramente que em Viseu deixámos de andar a entrar para jogar a feijões e vamos passar a jogar claramente para ganhar. E subimos 12 mil votos nestas eleições, seguramente temos 4 anos para recuperar muito significativamente. Quanto a Coimbra, já tive a oportunidade de dar um grande abraço ao meu amigo Manuel Machado, foi um grande autarca, mais do que uma vez eleito e reeleito Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, desta vez não mereceu a revalidação do seu mandato autárquico, mas sabe que na vida política nós temos que saber ganhar e temos que saber perder, é assim que acontece. A primeira vez que eu concorri a uma Câmara perdi. A segunda vez que concorri, ganhei por poucochinho. À terceira vez tive maioria absoluta, à quarta vez tive maioria absoluta. A vida política é assim e nós temos de estar cá para as vitórias, para as derrotas. Hoje é felizmente um dia que o Partido Socialista pode celebrar, porque teve a sua terceira vitória consecutiva em eleições autárquicas. Os outros poderão ganhar, e com certeza têm motivos para celebrar neste Conselho, naquele Conselho, que ganharam. Não ganharam no país. O único partido que ganhou no país foi mesmo o Partido Socialista. Felicito todos os vencedores, qualquer que seja o seu partido. Com certeza trabalharei com todos nas minhas outras funções enquanto Primeiro-Ministro, mas a realidade é esta. Quem ganhou a nível nacional foi o PS.
Ainda há mais uma pergunta para António Costa sobre a relação entre o PS e a CDU depois dos resultados que foram sendo conhecidos ao longo da noite.
A ver, eu acho que sempre ficou muito claro para todos que nem o PCP nem o PS confundem de forma alguma o processo das eleições autárquicas, tem uma dinâmica própria, com a responsabilidade que temos de assegurar a estabilidade política, a continuidade da viragem política que se iniciou em 2015 e que, manifestamente, o país tem vontade de continuar. E, portanto, não creio que haja qualquer perturbação das negociações que estão calendarizadas em função deste resultado eleitoral. Como vê, nós perdemos pelo menos duas câmaras para a CDU, ganhámos algumas câmaras à CDU, noutras câmaras não disputávamos entre nós a liderança, mas, por exemplo, em Lisboa é manifesta a transferência de voto do Partido Socialista para a CDU, o que pode ter custos políticos significativos, mas esta é a realidade, e em contrapartida não vejo um reforço da alternativa política que a direita representa no nosso país com estes resultados eleitorais. E, portanto, acho que se há alguma lição a tirar para as negociações com o orçamento é que o país deseja a continuidade da mudança política que se iniciou em 2015 e na qual o Partido Comunista Português, assim como o Bloco de Esquerda, o Partido Ecologista aos Verdes e mais recentemente o PAN, têm tido um papel fundamental em trabalho conjunto com o PS e espero que seja assim que continuemos para bem do país, onde o que é fundamental, como disse há pouco, é concentrar-nos e focar-nos naquilo que é mais importante agora. A recuperação económica, a recuperação social, a recuperação do emprego, uma trajetória de recuperação de rendimentos e de modernização estrutural do país. A União Europeia, felizmente, respondeu com solidariedade e não com troika a esta crise. Esta é uma oportunidade extraordinária para o país, é uma oportunidade que não pode ser desaproveitada e temos que a aproveitar até o último cêntimo e sabendo nós que temos um prazo muitíssimo curto para executar este plano de recuperação e resiliência, simultaneamente com que estamos a concluir o ainda o Portugal 2020, em que estamos já a arrancar com o Portugal 2030 e, portanto, é tempo de arregaçar as mangas, pôr as mãos à obra e seguir em frente. É assim que temos de fazer. Hoje uns festejarão, outros chorarão, na nossa parte, enfim, no conjunto do país festejamos, porque tivemos uma vitória nacional indiscutível e pela terceira vez consecutiva em eleições autárquicas, o que é muito significativo, e depois de 6 anos de governo, que normalmente dá algum desgaste, depois de um ano e meio terrível como aquele que tivemos a enfrentar, perante a maior crise económica que alguma vez vivemos, enfim, acho que é preciso muito masoquismo ou muita maldade para não ver nesta vitória do PS aquilo que ela é, uma vitória do PS. Agora a Rádio Renascença temos que ser equânimes entre todos.
António Costa, para
todos
mais questões.
Todos têm direito à palavra.
A pergunta sobre os custos políticos na relação com o PCP. A pergunta é se Fernando Medina, a ganhar, terá de se entender com João Ferreira e também uma questão sobre Coimbra e
Bom,
Manuel
Manuel,
Machado.
No Partido Socialista, nós não só somos defensores da descentralização na administração pública, como somos muito respeitadores da autonomia. E, portanto, os autarcas do PS reunir-se-ão para escolher quem é que proporão para presidente da Associação Nacional de Municípios e assim como também para a presidência da Associação Nacional de Freguesias, e o Dr. Fernando Medina, como qualquer dos outros presidentes de Câmara do PS, organizará da melhor forma a gestão da Câmara Municipal. Não é o secretário-geral do PS ou a direção do PS que dizem aos seus autarcas como é que formam maiorias nas suas câmaras.
Mais uma pergunta.
Diga.
Apesar
eu não falo,
da vitória
são os números
apontada por António Costa a nível nacional, como é que equilibra essa declaração com derrotas socialistas em câmaras emblemáticas?
Vamos lá ver, quanto ao Porto, eu creio que foi muito claro para todos que o movimento independente liderado pelo Dr. Rui Moreira era, ninguém, não é uma vitória que seja uma surpresa para quem quer que seja. E, portanto, não creio que haja algum partido que tenha razão para celebrar essa vitória, apesar de ter visto o líder da Iniciativa Liberal e do CDS quererem fazer sua uma vitória que, indiscutivelmente, é do Dr. Rui Moreira. Quanto mais, é evidente que o PS não fica triste com perder a Câmara de Coimbra, ficaria triste se perdesse também a Câmara de Lisboa, como ficamos tristes em ter perdido qualquer Câmara, como a Câmara da Meda. Temos pena, mas também ficamos felizes pelas outras que ganhamos. E ficamos felizes pelo facto de, no conjunto dos 308 municípios, 150 neste momento já serem de presidências apoiadas pelo Partido Socialista, o que é indiscutivelmente uma vitória eleitoral a nível nacional.
Dr. António Costa, deixe-me aproveitar a disponibilidade que está a manifestar. Aqui mais uma pergunta. Se for pedir conselhos a Fernanda Tadeu sobre o futuro político.
Daqui a dois anos falaremos. Para já, como tenho dito e redito, mas repito mais uma vez, que é para ninguém ter dúvidas, eu acabo de ser eleito secretário-geral do Partido Socialista, para não ter dado quando diz, acabo de ser eleito para um mandato de 2 anos. E já disse e redisse que estou 200% empenhado naquilo que é a minha tarefa, como secretário-geral do PS, mas sobretudo como Primeiro-Ministro. É nisso que estou absolutamente concentrado e é nisso que vamos absolutamente trabalhar. O outono, naturalmente, começa a arrefecer um pouco o país, o inverno arrefecerá ainda mais, mas neste momento a grande prioridade que temos é tratar de termos um bom orçamento para 2022, como temos tido bons orçamentos para 2016, 17, 18, 19, 20, 21, e que nos tem permitido que o país, que teve em estagnação durante muitos anos, tenha voltado a convergir com a União Europeia em 2017, em 2018, em 2019, tenha suportado a crise brutal que nos atingiu em 2020 e já esteja neste momento, em 2021, a poder recuperar. E a nossa convicção é que mesmo este ano já vamos poder convergir com a União Europeia, estamos a conseguir reduzir o desemprego, a taxa de investimento das empresas no primeiro trimestre deste ano bateu todos os recordes. Portanto, eu acho que isso são sinais de confiança nos quais nos temos que concentrar para relançar o país. É nisso que estamos totalmente concentrados.
Doutor, o colega da RDP,
temos que dar...
Sim, ainda há mais uma questão antes de insistirmos. A propósito dos 3 municípios em aberto, Sintra, Loures e Lisboa, se confia numa vitória em Loures e em Sintra, mantendo a disputa aberta.
Olha,
em Lisboa,
então, não sabia, enfim, quando eu entrei para esta conferência de imprensa, faltavam os 3. Se, pelos vistos, o PS também ganhou o Sintra e também ganhou o Loures, é uma vitória ainda mais reforçada, é um resultado já melhor do que 2013 e, portanto, ainda a diferença relativamente a 2017 ainda é menor e, portanto, só tenho a regozijar e queria felicitar quer o Dr. Basílio Horta, quer o Dr. Ricardo Leão, pelas vitórias que então tiveram em Sintra e em Loures.
Dr. António Costa, disse claramente que uma vitória em Lisboa era fundamental para a prosecução das políticas nacionais. Se não existir esse triunfo de Fernando Medina, acha que do eleitorado da capital há um cartão amarelo ao governo?
A ver... Vamos lá ver, o país votou todo, cada um de nós votou na sua freguesia e no seu concelho. Do conjunto do voto do país, o cartão que foi apresentado, se quer pôr nesse sentido, é que há uma vitória nacional do PS. O PS continua a ser o maior partido nas câmaras, nos municípios, o maior partido nas freguesias, essa era a meta que tínhamos estabelecido e, portanto, por mais que queiram torcer, há uma realidade que é indesmentível. O PS venceu estas eleições. Eu gosto muito de Lisboa, é a minha cidade, fui presidente da Câmara, mas é também agora motivo para dizer que o país não é só Lisboa. Vamos ver qual é o resultado final em Lisboa, espero que seja também a vitória do PS e a continuação de um trabalho iniciado em 2007, mas veremos, se não for, não é. Agora, portanto, o PS não perde as eleições nacionais, porque perdeu o Coimbra, nem ganhou as eleições nacionais só porque ganhou o Espinho ao PSD. É o conjunto do resultado eleitoral, sempre fixámos este critério de avaliação, e é este o critério de avaliação que, aliás, é razoável. Vamos a ver, em termos de votação, do que eu tenho visto, também me parece que o número de votos no PS não é muito inferior àquele que tivemos há 4 anos, mas enfim, sem termos em conta os resultados destes 3 concelhos tão significativos, porque são muito populosos e têm um número de eleitores muito grande, é difícil de ter certeza quanto a isso. Amanhã de manhã teremos seguramente uma leitura mais precisa desses resultados em termos de votos. Agora, em termos de câmaras, presenças de Câmara e presenças de Junta de Freguesia, creio que é claro, foi a terceira vitória consecutiva do Partido Socialista em eleições autárquicas. E por isso, pela minha parte, podem ir descansar. Muito boa noite e arregaçar as mangas e mãos à obra, porque há muito trabalho pela frente a fazer.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.